Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
E o Papo de Futuro, o programa sobre as novas tecnologias da comunicação, tem novo endereço e também novo horário. Toda segunda-feira, às 9h30, aqui no jornal Câmara é Notícia, primeira edição. Vamos falar agora com Beth Veloso, consultora da Câmara e apresentadora do Papo de Futuro, direto de Londres. Bom dia, Beth. Qual é o tema do programa de hoje?
Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes. Bom, a gente está retomando hoje, né, depois de um recesso e um novo ano começando. Eu aqui com muito frio em Londres, vivendo essa comunicação aqui fantástica do primeiro mundo e sonhando para que em 2017 a gente possa ter melhores ventos, mais agilidade, melhores decisões na comunicação brasileira. A gente sabe que, em primeiro lugar, o nosso problema maior é qualidade. Atendimento ao consumidor e também a qualidade da nossa ligação. Eu acho que isso é um movimento que tem que ser feito com mais participação das ONGs, com mais participação da sociedade e uma atenção maior também do Congresso Nacional e do próprio TCU para a questão da qualidade. Não adianta a gente ter um crescimento tão acelerado das comunicações e ainda um serviço que fica tão a desejar, em que o consumidor fica tão inseguro com o valor da próxima conta. E, no segundo lugar, é claro, a gente está com um olhar atento ao que acontece no Senado Federal e no Supremo com relação àquele projeto controverso que passou rapidamente na Câmara, que transforma a questão dos bens reversíveis, a concessão da linha pública, da linha fixa, o telefone fixo no Brasil, e acaba com esse serviço transformando os bens que deveriam voltar para o Estado em investimento das operadoras. A grande questão, Alex, nesse projeto, é que não tem uma conta que possa balizar, que possa servir de referência para uma mudança tão radical no setor. O problema é que, sim, a linha fixa está caindo em desuso, embora ainda não esteja morta, mas toda aquela estrutura, equipamento, inclusive a rede de comunicações que é usada pela linha fixa, ela também é usada pela banda larga, que é o nome do novo negócio, é o negócio em jogo. Então, essa rede, ela vai custar 100 bilhões ou ela vai custar 10 bilhões, que é o que as empresas prometem converter em investimento. Ou seja, se a gente não tem uma conta feita a priori, como é que a gente assina um contrato e um cheque para depois se decidir quanto é que o outro vai pagar, quanto é que as empresas vão devolver em forma de investimentos para o Estado. E com que prioridade, com que tempo, com que escala, qual é a condição para que esses investimentos sejam feitos. E tudo isso está sendo feito meio assim. A gente assina um acordo e depois a gente preenche as principais cláusulas para saber como é que vai ficar. É claro que existe por trás dessa briga uma questão dos liberalistas que querem a desregulamentação completa do setor de telecomunicações e uma briga daqueles mais conservadores que acham que se não tiver a política pública que leve o subsídio para as áreas remotas, para as escolas públicas, para os hospitais, para as aldeias indígenas, o Brasil vai continuar dividido entre dois Brasis. Aquele da Avenida Paulista, muito bom, em que a comunicação funciona, é competitiva e tem preço para todo mundo. E aquele lá de Belágua, a cidade lá no Ceará, onde o número de casas que têm acesso à internet não chega nem a 10% do total de casas do município, em pleno século XXI. São questões além da questão. Agora, para terminar o nosso resumão, essas nossas boas-vindas do programa Papo de Futuro de 2017, na questão da franquia da banda larga fixa, que também é uma questão muito importante, ela certamente vai ser colocada de volta na mesa pelas operadoras que têm um grande interesse em colocar limites para a banda larga fixa. Hoje o limite é a velocidade na contratação do seu pacote e pode se transformar como na linha móvel, em que você usa aquela quantidade de dados e depois tem que pagar mais, que é um péssimo negócio para o consumidor brasileiro se essa mudança voltar ao debate da discussão. Portanto, a minha sugestão seria que a gente tivesse, não apenas em 2017, Alex, a chance de discutir a democratização das telecomunicações, mas discutir também a democratização do debate das telecomunicações. Se os projetos não fossem discutidos apenas por uma comissão na Câmara e uma comissão no Senado, sem passar para o Parlamento, indo para a sanção presidencial, e aí os partidos, os descontentes têm que ir ao tribunal para dizer que esse processo foi um pouco atropelado, um pouco enviesado, e que a população em si não teve a chance de refletir ou de debater. E a grande questão é o futuro da Oi. Mais de 40 milhões de usuários numa empresa que está na porta da falência, né, com uma dívida de 60 bilhões de reais, e que toda essa votação, essa discussão, a toque de caixa, de transformar bens reversíveis em investimentos, é também uma estratégia para salvar a Oi. Mas isso também salva a sociedade brasileira? Isso também salva os 40 milhões de consumidores que, mais uma vez, estão investindo no setor, estão botando o seu dinheiro, assim como o BNDES, assim como os fundos de pensão, para salvar uma empresa que está quebrada por problemas no seu gerenciamento?
Obrigado, Beth Veloso, direto de Londres, com o Papo de Futuro, e até a semana que vem.